Sintoniza um FM Mistério da Rádio Comercial. Vai passar a transmitir-se a partir deste momento o programa Se Não Sabe Porquê Que Pergunta, do Dr. João dos Santos e de João Sousa Monteiro. Este programa é transmitido todos os domingos, pelas 18h30, na rede de frequência modulada da Rádio Comercial. Se não sabe, porquê é que pergunta? Eu gostava, se não se importa, de voltar um pouco atrás, aquela conversa das crianças sobre os adultos, porque houve uma resposta do Pedro, me surpreendeu imenso, que achei uma resposta maravilhosa, quando eu lhes perguntei, ou eu ou João Reinaldo Lima, enfim, o que é que eles poderiam modificar nos adultos se lhes fosse dado uma completa liberdade para modificar alguma coisa nos adultos, de maneira que as relações entre eles e os adultos melhorassem, e a resposta do Pedro foi dar-lhes a informação do que se passa connosco para que eles nos pudessem compreender, o que é uma coisa extraordinária. Quer dizer, no fundo, fazia reviver nos adultos as crianças que eles são. E se vocês pudessem, se vos fosse dado poderes para alterar o comportamento dos adultos, para modificar os adultos em relação a vocês, em relação às crianças, o que é que vocês faziam?
Se fosse eu dava-lhes os conhecimentos que têm as crianças agora. Porque eu acho que assim os adultos iam nos compreender melhor.
Uma coisa extraordinária, quer dizer, no fundo, fazia reviver nos adultos as crianças que eles são.
Claro. E é muito verdade, quer dizer, é o que faz a psicologia moderna, é o que faz a psicologia desde há mais de um século já. Os psicólogos geneticistas, entre os quais se pode incluir o Freud, que é realmente ouvir a criança, vê-la e percebê-la no seu comportamento. Portanto, acho que está rigorosamente certo, está bem visto por eles. É de facto disso que se trata. Aliás, isso no ponto de vista educativo corresponde também a qualquer coisa que eu digo e que já escrevi, e já disse mais de uma vez, com certeza, é que realmente o importante na escola, para começar, é saber, é que o adulto se aperceba do que a criança sabe. E a maior parte das vezes a escola e os professores ignoram que a criança já tem um saber, e que é um saber extraordinariamente importante, e parte do princípio que o que elas sabem não tem nenhum valor. O que é perfeitamente errado e prejudicial. Evidentemente que há crianças que, mesmo assim, suportam a transição da linguagem direta verbal, da linguagem verbal que é direta, para a linguagem indireta da escrita, mas há outros que, realmente, por razões de ordem afetiva ou social, não conseguem facilmente fazer essa ultrapassagem. E às vezes são considerados como crianças estúpidas, ou pouco inteligentes, ou débeis mentais. Eu posso dizer, e afirmei naquela palestra que eu fui fazer a Tomar outro dia, que tenho a impressão de nunca ter encontrado crianças tão inteligentes como aquelas que eu vejo naquela instituição onde eu trabalho, que trata das crianças que não conseguem aprender a ler e escrever na escola. E a propósito disso, contei uma história que eu acho deliciosa, de um miúdo que as professoras me vieram contar, que não falava com ninguém, que era um miúdo que se isolava, que não falava, que que não queria saber da escola e que não aprendia nada. E, portanto, que eu tinha que o observar para saber o que é que se passava com ele. E eu mandei-o entrar, chamei-o ao meu gabinete, que aliás é um gabinete muito simples, parece uma saleta de uma casa privada de há uns anos atrás. Não tem modernismo nenhum, tem uma camila, tem umas cadeiras vulgares e tal. Portanto, é um ambiente simpático, acolhedor para os miúdos. E disse-lhe: ouve lá, o fulano, então, diz que tu que não falas aqui, que não falavas na escola, que não queres aprender e tal. E eu queria saber se tu querias falar comigo sobre isso. E ele ficou mudo, ficou calado. Mas olhando para mim assim com certo interesse, de maneira que eu disse: olha, se calhar tu não estavas preparado para esta pergunta, não estavas à espera desta pergunta. Portanto, eu vou aqui fazer um trabalho que tenho para fazer, o que era verdade. Tinha lá os dossiês para completar, escrever, tomar os apontamentos na minha mesa. Eu vou aqui fazer este trabalho e tu vais pensando se tens alguma coisa para me dizer. E assim foi. Eu pus-me a escrever lá nos meus dossiês as notas que me tinha proposto. E aí, assim, 10 minutos ou um quarto de hora depois, disse: então, fulano, já tens alguma coisa para me dizer? E então o miúdo, que estava assim, sentado no sofá de verga que eu tenho lá, assim, a 2 metros de mim, levantou-se, veio junto a mim, pôs-se ao lado de mim, pôs-me a mão no ombro e disse-me ao ouvido: o senhor devia ir a falar com a minha irmã, que é pequenina e que se levanta de noite e anda lá pela casa, assim, com os braços estendidos. E depois a minha mãe fica muito aflita, com muito medo que ela caia. E eu disse: ah, tem razão, pois se calhar é isso, eu tenho que falar com a tua irmã. Mas se tu dizes à tua irmã, entras cá à tua irmã e lá combinamos. Mas realmente a percepção que aquele miúdo tem,
incrível,
de qual era o meu métier, incrível, e qual era o problema, que ele no fim de contas dizia lá para consigo: o meu problema é mínimo em relação à minha irmã, que anda lá por casa assim de noite a passear e que se pode magoar ou cair da escada abaixo e tal. Havia assim vários problemas que eu dizia que afligiam muito a mãe. Isto é preciso realmente uma inteligência, uma compreensão espantosa. E mesmo de comunicação, aquela forma dele me vir dizer: tenho que falar, devia era falar com a minha irmã, que é realmente um espanto.
É espantoso, é?
Eu tenho outras desse género, claro, assim, que me acontecem, mas esta ocorreu-me agora, como talvez das mais bonitas.
É espantoso. E todas essas coisas passam completamente despercebidas na escola, quer dizer.
Sim, inevitavelmente, porque na verdade a escola dirige-se a uma grande maioria.
Pois, o que é pena,
é difícil.
Na Grécia não acontecia assim.
Mas na Grécia... Mas na Grécia eles também cascavam de grandes...
Não, eu digo na Grécia, não, eu estou a falar do Sócrates e etc.
Ah, sim, sim.
Não estou a falar da escola oficial, porque a escola oficial foi sempre horrível, então sei lá, tinha pessoa que vai continuar a ser.
Pois, na Grécia eles... Uh-huh. Os professores eram muito severos.
Pois,
os pedagogos não.
Claro.
Porque havia uma distinção curiosa entre pedagogo e professor. O professor era o que estava na escola e o pedagogo era o que levava o menino à mestra, não é?
Pois.
Com a lira e com a cera.
Gostava de voltar ainda atrás àquela, àquela conversa, aquele diálogo que os miúdos estavam a fazer sobre o brincar e o que é que era brincar e sobre os adultos que brincavam ou não. E há um deles, o Pedro, que diz a essa altura, enfim, quanto a mim, com uma lucidez incrível, quase que se insurge quanto à possibilidade de os adultos serem crianças que deixaram de saber brincar. O que, no sentido, é verdadeiro. Quer dizer, o adulto, quer tenha 7 anos ou quer tenha 83, quer dizer, o adulto que deixou de ser capaz de brincar, é um pouco, quanto a mim, exatamente o contrário do que se passava com o Picasso, que dá a impressão que quanto mais idade tinha, mais... mais transparecia naquilo que fazia a sua espantosa relação com a sua própria infância e com o brincar, enfim. E aquela história muito bonita que contou aqui há uns tempos, em que ele brincava com o André Gide.
Exatamente.
Com aquelas máscaras, não é? Aliás, brincava com tudo. Quer dizer, eu lembro-me uma vez de ter visto um filme do Picasso e, em que ele brincava realmente com tudo, com qualquer coisa, com qualquer objeto. E lembro-me, na altura, ele ter acabado de comer numa praia, numa esplanada de uma praia qualquer, e ter acabado de comer um peixe, não sei que peixe é que era, um peixe com uma espinha comprida. E no fim do almoço, agarrar na espinha e fazer um desenho com a espinha, um boneco com a cabeça do peixe, e não sei o quê, enfim, tudo era motivo de brincadeira. Tal realmente, tal como acontece com as crianças. Portanto, o Pedro insurge-se contra a ideia de que o adulto já não sabe brincar, e diz ele, o adulto brinca com outras coisas. Não brinca com carrinhos pequeninos, brinca com carrinhos, depois dizem eles todos, brincam com um carro da série, com os ralis, etc.
Estava-me a lembrar agora de uma coisa, normalmente se a gente vê um grupo de adultos numa aula, vocês sabem que os adultos também podem ter aulas, por exemplo, vamos supor até na universidade. Não é frequente vermos os adultos a brincar numa aula ou a dizer uma brincadeira, não é?
Pois, é que eu acho...
Mas vocês gostam de brincar. Uma das coisas que eu vos queria perguntar era essa mesmo, quer dizer, todos os adultos, parece que quando chegam a adultos, deixam de brincar, uma coisa que vocês fazem neste momento. Vocês acham que é assim que deve ser ou o adulto deveria continuar a saber brincar?
Eu acho que os adultos continuam a brincar, mas acho que brincam de uma maneira bastante diferente.
Brincam com a vida deles. Brincar com a vida. É com aquilo que acontece no dia-a-dia. Sim.
Pois eu tenho uma ideia sobre isso, é de que realmente todos nós, adultos, passamos pela adolescência. E a adolescência é, de uma certa maneira, a recusa da infantilidade ou da infância. O trabalho que se faz na adolescência, o trabalho interno, mental, espiritual, psíquico e até corporal que se faz na adolescência, é muito da recusa de ser criança, de ser infantil. Depois há pessoas que recuperam mais ou menos a capacidade de ser infantil ou de brincar, e há alguns que mantêm mesmo na adolescência esse espírito infantil. Eu devo dizer que há várias maneiras de ser infantil. Há umas maneiras tolas ou parvas de ser infantil. Parvo quer dizer em latim pequeno.
Ah, é?
É. Que é engraçado.
É muito engraçado.
Há maneiras parvas de ser infantil e há umas maneiras interessantes de ser infantil, realmente. Mas acho muito saudável que as pessoas guardem o que há de positivo na sua infância e, sobretudo, a capacidade de brincar. Na verdade, a maior parte dos adultos passa a capacidade de brincar com as coisas para a capacidade de brincar com as palavras e com as pessoas, com fazer partidas, com fazer jogos de palavras, com contar histórias, com contar anedotas. E realmente, de facto, que o Pedro, não é que se chamava, o Pedro censurava nos adultos, era talvez o desajeitamento dos adultos para brincar com as crianças, quer dizer, para falar com a criança como se fala com o adulto, de esconder as suas infantilidades e de se tomar muito a sério. De se tomar muito a sério, não é? É claro que qualquer adulto pode recuperar, em parte, pelo menos, a sua capacidade de ser infantil com uma criança, de pôr a sua criança interna em contacto com as crianças que são reais, que estão de fora. Mas, para alguns, isso está definitivamente excluído. Certas pessoas que tem, digamos, que criam uma grande carapaça à volta do seu eu, da sua pessoa, da sua maneira de ser, pessoas muito rígidas, que se tornam educadores muito rígidos, que às vezes são pessoas que tiveram uma grande dificuldade em se libertar da sua infantilidade ou em esconder, e que, portanto, exigem das crianças também a mesma capacidade de esconder a infantilidade e de a recusar, de a rejeitar, de, ou de camuflar, de a esconder.
Mas há uma coisa em que não estou de acordo com eles. Quer dizer, há uma coisa curiosa. Quando eles dizem que os adultos brincam da mesma maneira como eles, só que com outras coisas, quer dizer, quando eles dão o exemplo dos ralis, eu tenho a noção de que um gajo que vai brincar com os ralis, um tipo que vai fazer ralis e correr de automóvel a sério, precisamente, não preservou a sua capacidade de brincar. Quer dizer, a pessoa que preserva a sua capacidade de brincar brinca precisamente com palavras. Ou com as fantasias, ou com o sexo, ou com o amor. Enfim. Aliás, nenhum gajo que faz ralis ou que faz corridas de automóveis, ou não sei o quê, tem a lucidez das crianças para dizer que estão a brincar com os carrinhos. Os gajos que estão realmente a brincar, mas pobremente, quer dizer, sem fantasias ou pobremente, eu diria, não têm de toda a noção de que estão a brincar. Estão a fazer umas coisas realmente a sérias. Quer dizer, é isso, tomam-se a sério. Perderam a capacidade para brincar, de facto. Aqueles gajos é que não brincam.
Enquanto, por exemplo, uma criança brinca com carrinhos pequeninos, um adulto brinca, por exemplo, a ralis ou a Fórmula 1.
Gasta muito mais dinheiro.
Tem outras formas de brincar que nós não temos, não é?
Também
não
brinca. Nenhum gajo que faz ralis ou que faz corridas de automóveis ou não sei o quê tem a lucidez das crianças para dizer que estão a brincar com os carrinhos. Os gajos que estão realmente a brincar, mas pobremente, sem fantasias ou pobremente, eu diria, não têm de toda a noção de que estão a brincar. Estão a fazer umas coisas realmente a sérias. Quer dizer, é isso, tomam-se a sério. Perderam a capacidade para brincar.
Naquele setor, pelo menos, porque esses tipos de realismo, muitas vezes, são profissionais ou para-profissionais, como no desporto, não é? Há uma certa altura em que a coisa tem que ser levada muito a sério, e isso acontece em todas as profissões.
Sim, claro.
Mas porque há o problema da competição real, não é?
Sim, claro, isso, claro.
Da competição real que nos leva a tratar do nosso problema profissional a sério. Profissional ou para-profissional? Será isso?
Mas dá a impressão que toda a gente que entra num rally, é evidente que a competição existe, mas a competição já é, em si própria, já é...
É muito adulta.
É muito adulta, quer dizer, e ao mesmo tempo toda aquela construção, quer dizer, o fabricar-se um motivo, que é o chegar primeiro à meta, ou que é o fazer não sei quantos segundos a mais ou a menos, ou não sei o quê, com automóveis, tudo aquilo é uma perfeita loucura, quer dizer, para mim é uma perfeita loucura. Tomado a sério é uma perfeita loucura. Quer dizer, brincar com os automóveis, como as crianças fazem, e agora sobe, depois fazem as mudanças, depois é o barulho, e tal, depois imitam tudo, e as derrapagens, e tal, tal. E eles sabem que estão a brincar. Os adultos que fazem essas coisas fazem exatamente a mesma coisa, com carros a sério, com perigos de morte, com um consumo incrível de dinheiro, de energia, de saúde, etc. E tudo aquilo é feito precisamente por profissão. Porque têm que ser os melhores, ou porque têm que ganhar muito dinheiro, ou não sei o quê. Porque é que não vão cavar batatas, ou fazer discursos, ou... São Tomás de Aquino competia a discutir. Quer dizer, que era mais saudável, penso eu. Não sei se era mais saudável, ou menos, enfim, mas enfim...
Pois, geralmente são profissões um bocado insalubres.
Uhum.
Talvez, como é, se calhar, ser entrevistador da rádio ou psicanalista, não é?
Mas eu precisamente não estou aqui a entrevistar ninguém. Estou a conversar consigo, que é como a
dizer. Ah, isso é, de facto, tem razão. E eu também não estou aqui como psicanalista.
Pois não.
Estou aqui como uma pessoa que foi várias coisas na vida e que hoje procura esquecer tudo o que foi para ser simplesmente humano. Mas, claro, que não...
Se eu estivesse aqui como entrevistador e o João Tussauds estivesse aqui como psicanalista, isso era uma chatice, quer dizer... Não...
Sobretudo para os ouvintes, claro. Pois, eu estou de acordo consigo, eu compreendo aquilo que quer chegar, mas há inevitavelmente certas deformações, talvez social, que conduzem a pessoa a ser sério num determinado setor. Eu uma vez chamaram-me um nome qualquer, que era assim do género de ser vaidoso, ou de ser importante, ou de estar convencido, ou de armar o pingarelho, como se diz. E eu disse à pessoa, não, é que eu sou demasiado sério para me levar a sério, que eu estou a brincar, realmente. E às vezes, quer dizer, fazia e faço realmente isso de brincar com a minha própria seriedade. Mas não, nem em todas as circunstâncias isso se pode fazer. Não? Uhum. Porque nós somos diferentes conforme o nosso interlocutor. Naturalmente, se falamos com uma criança, não falamos da mesma maneira que se falamos com um velho, da mesma maneira que se fala, não se fala com um polícia, da mesma maneira que se fala com, enfim, com um intelectual ou com um artista. Há sempre uma sintonia que nós fazemos de qualquer coisa que há na nossa pessoa interna com aquilo que nós pensamos que é da pessoa interna do outro.
E eu tenho muita impressão de que a brincadeira está extremamente ligada à criação, que terá descoberta.
Claro.
Neste sentido em que, e isso estou perfeitamente de acordo com eles, quer dizer, quando o adulto, a certa altura, se torna num tipo chato, porque há adultos que não são, aliás, eles próprios o dizem, e se torna um tipo chato, tenho muita noção de que o adulto que se torna um tipo chato é o adulto que deixou de descobrir, quer dizer, que passou, que se transformou em rotina, que transformou a sua vida numa rotina, em vez de, não quer dizer, a sua vida física ou prática, isso não me interessa, quer dizer, mas enfim, a sua vida mental, que deixou de ter aquela avidez da descoberta da criação, que a criança tem sempre que brinca. Seja lá a brincar com o que tiver, a brincar com um lápis, ou com um grão de areia, ou com...
Pois, isso corresponde bastante bem àquilo que nós tínhamos aqui referido, que eu tinha referido da tal carapaça de certos adultos, e que nós psicanalistas chamamos carapaça caracterial.
Uhum.
E que os psicólogos chamam caráter, é a mesma coisa. O caráter da pessoa é qualquer coisa que parece imutável. Uhum. Talvez não seja, mas parece imutável. Ora, não são só as pessoas caracteriais ou que são caracterizadas por um certo tipo de caráter que têm, digamos, traços caracteriais, traços, portanto, rígidos. Todos nós temos traços caracteriais, quer dizer, quando eu tenho o cuidado de registar na minha agenda todas as coisas que fazer durante o dia e não deixo passar a altura em que me fazem o telefonema para escrever isso, essa rigidez de comportamento que eu me impus para estar mais livre de poder puxar da agenda e não estar a forçar a memória, mas pode ser considerado um traço caracterial, como outros. Este é um exemplo muito simples, haverá outros em mim de que os outros se percebem mais do que eu, até de uma forma geral, cabe do nosso caráter é mais observável de fora que de dentro. Dizia-me um amigo meu, psicanalista, uma vez, a propósito da psicanálise a que os próprios psicanalistas se submetem para o serem, dizia ele, pois é, nós realmente julgamos que nos modificamos com a psicanálise, com o exercício da psicanálise, com a idade e com a experiência, mas o que é verdade é que os amigos dizem que a gente faz sempre as mesmas parvoíces.
Não sabe, por que é que pergunta? Acabou de se transmitir o programa Se Não Sabe Porquê Que Pergunta, do Dr. João dos Santos e de João Sousa Monteiro. Este programa é transmitido todos os domingos, pelas 18h30, na rede de frequência modulada da Rádio Comercial.